Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Artística 2, Como Desenhar o Corpo Humano de Forma Esquemática, de Michel Lauricella, é um manual de desenho voltado à construção sintética da figura humana. Integrante da série Anatomia Artística, o volume não pretende substituir um estudo anatômico completo de músculos, ossos ou proporções observadas em modelo vivo. Seu propósito específico é oferecer um vocabulário de forma simples que permita organizar o corpo com rapidez e coerência, sobretudo no desenho de imaginação. Lauricella, professor de desenho anatômico formado pela Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris, estrutura o conteúdo por regiões corporais, passando por cabeça e pescoço-tronco, membros superiores e membros inferiores. Em cerca de 96 páginas, reúne mais de 500 desenhos acompanhados de explicações breves. A proposta central é reduzir volumes complexos a equivalentes geométricos manejáveis, como caixas, cilindros e massas ovais, para depois variar posição, orientação e contorno. Trata-se, portanto, de um guia visual de construção útil para compreender como uma pose se sustenta no espaço antes da etapa de detalhamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a simplificação transforma a anatomia complexa em decisões visuais operacionais. O eixo do livro é a simplificação, em vez de começar pela aparência final da figura. Lauricella procura identificar os volumes mais imediatos que explicam a silhueta e a organização corporal. Essa escolha tem uma consequência prática importante. O desenhista deixa de depender exclusivamente de copiar contornos e passa a tomar decisões sobre inclinação, largura, profundidade e conexão entre massas. Um tronco, por exemplo, pode ser entendido como uma estrutura volumétrica antes de receber a superfície do tórax, do abdômen ou das roupas. A simplificação não equivale a ignorar a anatomia. Ela seleciona informações anatômicas que permanecem visíveis e úteis durante a construção, especialmente marcos ósseos, articulações e grandes mudanças de volume. Ao reduzir a complexidade inicial, o método torna mais fácil revisar um erro estrutural sem precisar refazer detalhes. Também cria uma base para desenhar figuras em rotações ou poses que não estejam disponíveis em referência. O livro enfatiza que, após estabelecer o equivalente simples de uma forma, o artista pode acrescentar variações, particularidades de personagem e contornos mais sutis. Assim, o esquema é tratado como uma etapa de raciocínio visual, não como uma estética final obrigatória. A utilidade do processo está em preservar legibilidade corporal, mesmo quando o desenho ainda é rápido, incompleto ou exploratório. Em segundo lugar, caixas. Cilindros e ovais funcionam como um repertório para construir volume no espaço. A escolha de formas geométricas simples dá ao livro um caráter diretamente aplicável ao desenho de imaginação. Caixas ajudam a indicar planos, direção e perspectiva, sendo especialmente úteis para massas como a caixa torácica, a bacia ou segmentos cuja orientação precisa ser clara. Cilindros oferecem continuidade para braços e pernas, enquanto formas ovais auxiliam na leitura de transições arredondadas e articulações. O valor dessas formas não está em fazer o corpo parecer mecânico, mas em fornecer referências espaciais estáveis. Quando um membro gira, por exemplo, suas bordas externas podem mudar radicalmente, mas seu eixo, sua espessura aproximada e sua relação com as articulações continuam podendo ser organizados por um cilindro. Da mesma maneira, uma caixa permite visualizar faces voltadas para cima, para baixo ou para os lados, evitando que o tronco se reduza a uma silhueta plana. Lauricella usa esse repertório como linguagem de análise e não como fórmula rígida de proporções. O leitor deve observar quais massas precisam de cantos, quais exigem arredondamento e onde há sobreposição. Esse procedimento favorece desenhos mais sólidos porque obriga a considerar profundidade e direção antes do acabamento. Também torna mais compreensível a passagem de uma pose frontal para uma vista lateral, inclinada ou em escorço, problemas recorrentes na representação da figura humana. Em terceiro lugar, a divisão por regiões corporais organiza o estudo sem perder a unidade da figura. O conteúdo é distribuído entre cabeça e pescoço, tronco, membro superior e membro inferior. Essa segmentação oferece uma sequência de estudo clara, mas o livro evita tratar cada parte como um objeto isolado. A construção de uma figura depende das relações entre as massas, a cabeça, se orienta em relação ao pescoço, o pescoço emerge do tronco. Os braços se articulam à cintura escapular e as pernas respondem à inclinação da bacia, ao analisar regiões específicas. O leitor consegue reconhecer problemas próprios de cada uma, como a mobilidade do pescoço, a oposição entre tórax e pelve, os eixos dos membros e o papel estrutural de joelhos e cotovelos. Porém, a organização por partes serve sobretudo para depois recompor o conjunto. Esse ponto é relevante porque desenhos de anatomia frequentemente falham quando acumulam detalhes corretos em uma pose incoerente. O método esquemático prioriza primeiro os grandes blocos e suas conexões, o que facilita perceber equilíbrio, torção e distribuição de peso. As extremidades também exigem atenção especial, pois mãos e pés possuem forte base óssea e influenciam a credibilidade do gesto. A abordagem do livro sugere que a clareza de uma figura vem menos da reprodução exaustiva de cada superfície e mais da articulação convincente entre volumes. Dessa forma, o estudo regional se converte em ferramenta para entender a figura inteira como estrutura móvel. Em quarto lugar, o desenho de imaginação exige estrutura antes de detalhes anatômicos e estilização. Um objetivo declarado da esquematização apresentada é facilitar o desenho de imaginação. Copiar uma fotografia permite apoiar-se em uma aparência já resolvida, mas inventar uma pose requer saber reconstruir o corpo em diferentes orientações. Lauricella responde a essa exigência propondo uma construção progressiva, primeiro as grandes massas, depois suas relações, em seguida as articulações e, por fim, os contornos e particularidades. Esse encadeamento reduz a tendência de começar por olhos, músculos isolados ou linhas decorativas sem que haja uma base espacial consistente. A proposta também ajuda a separar duas tarefas que costumam se confundir: estruturar a figura e definir seu estilo. Um personagem pode ser realista, cartunesco, estilizado ou simplificado, mas ainda precisa comunicar peso, direção e encaixe dos membros. O esquema fornece essa infraestrutura sem determinar uma aparência única. Além disso, o trabalho com volumes favorece a compreensão de pregas de pele e roupas, pois esses elementos respondem às massas e às articulações que estão sob a superfície. O leitor não recebe uma solução automática para toda pose difícil. O ganho está em adquirir um procedimento de análise que pode ser repetido, corrigido e adaptado. Para que funcione, é necessário praticar a rotação das formas, comparar construções com referências e observar onde os esquemas deixam de explicar adequadamente o movimento ou a anatomia visível. Por último, a apresentação visual concentrada privilegia consulta e prática, não leitura teórica extensa, com mais de 500 desenhos e textos curtos. Anatomia Artística 2 adota um formato de manual visual compacto. Sua leitura tende a ser mais proveitosa quando acompanhada de lápis e papel, pois as imagens mostram variações de posição, construção e simplificação que pedem comparação ativa. Em vez de desenvolver longas explicações teóricas, Lauricella concentra o argumento no encadeamento entre exemplos, uma forma básica aparece. É alterada em orientação ou proporção e passa a explicar uma região corporal em situações distintas. Isso torna o volume eficiente como material de consulta durante sessões de estudo, esboços de personagens ou preparação de poses. Ao mesmo tempo, impõe uma limitação clara a leitores que buscam descrições aprofundadas de origem, inserção e função de todos os músculos encontrarão um escopo mais restrito. O livro é sobre síntese construtiva, não um tratado médico de anatomia nem um curso completo de observação do modelo. Essa delimitação é uma qualidade quando o objetivo é resolver a estrutura geral com agilidade. A brevidade dos textos evita que a explicação verbal se sobreponha ao exercício visual, mas exige participação do leitor para transformar exemplos em repertório. Uma prática coerente seria copiar alguns esquemas, redesenhá-los em novos ângulos e então usá-los como base para figuras próprias. Desse modo, a concisão do material se converte em estímulo à análise, em vez de consumo passivo de imagens. Em conclusão, Anatomia Artística 2 é indicado para estudantes de desenho, ilustradores, quadrinistas, concept artists e artistas interessados em tornar a construção da figura humana mais clara e controlável. ICFA. Também pode beneficiar iniciantes que já perceberam a dificuldade de sair da cópia de referências, desde que seja usado junto à observação de pessoas, fotografias e, quando possível, modelo vivo. Seu principal benefício prático é oferecer um método para iniciar poses por massas e direções, corrigindo erros de proporção, perspectiva e articulação antes que o desenho receba detalhes. Intelectualmente, o livro incentiva a enxergar o corpo como um sistema de volumes conectados, e não como uma coleção de contornos ou nomes anatômicos isolados. O que o distingue de manuais anatômicos mais extensos é sua economia deliberada. Lauricelsa não organiza o aprendizado em torno de inventários musculares nem de imagens finalizadas de grande realismo. Ele privilegia esquemas rápidos e numerosas variações visuais adequados para consultar e desenhar repetidamente. Essa abordagem é particularmente útil para quem precisa gerar figuras em movimento, desenvolver personagens ou visualizar poses fora de uma referência direta, em contrapartida. Não deve ser considerado suficiente para quem procura domínio aprofundado de anatomia superficial, proporções acadêmicas ou desenho de mãos e pés em todos os detalhes. Sua melhor utilização é como ferramenta de construção dentro de uma prática mais ampla. Comparado a livros que tratam o corpo sobretudo pela observação ou pela anatomia descritiva, destaca-se por transformar conhecimento corporal em formas manipuláveis no espaço. Essa ponte entre estrutura e invenção explica sua relevância para processos de desenho rápidos e iterativos. Se você quiser apoiar Michel Lauricelsa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!